sem indicar uma visão, objetivos e a ambição clara que a própria legislatura traga a Portugal outro caminho no mercado de trabalho. De combate à segmentação no mercado de trabalho entre contratos a termo e contratos de prestação de serviços, por um lado, e contratos sem termo, por outro. De prioridade à segurança do trabalhador em relação à segurança ao posto de trabalho, na linha dos princípios da flexi-segurança. Que torne o subsídio de desemprego num mecanismo de apoio ao emprego e de modernização na economia, deixando de ser um incentivo indireto à perda de capital humano. Que assegure que os jovens e todos os trabalhadores em transição no mercado de trabalho têm acesso a informação de qualidade sobre as melhores oportunidades disponíveis para a sua formação e novos empregos. Aumentar a equidade entre as gerações, reduzindo o desemprego, a imigração dos jovens, bem como os entraves do acesso a muitas profissões. Ter uma política orientada à produtividade, baixo custo de contexto e amiga de geração de valor. Termino assim a dizer que diagnósticos há muitos, visões algumas, a realidade é muito mais dura. Não nos esqueçamos que hoje o global não é apenas o capital, é também o capital humano. Um orgulhosamente sós nunca serviu, não serve, não servirá. Não basta olhar para nós, não basta ficar fechado sobre si próprio. É preciso ver o que se passa nos outros países. E se isso já deveria ser intuitivo, torna-se um murro no estômago quando vemos que o estoque de pessoas emigradas compara com países em guerra. Sei que a palavra é incómoda, mas é mais uma área em que precisa de um desassossego cultural e de uma reforma. Obrigada.
Muito obrigado. Para intervir em nome do grupo, peço desculpa, a senhora deputada tem um pedido de esclarecimento, não tendo tempo para responder. Pergunto ao senhor deputado José Soeiro se mantém... Peço desculpa, a senhora deputada Cristina Mendes da Silva se mantém o pedido de esclarecimento, mantém, então tem a palavra. Senhora deputada Cristina Mendes da Silva, do grupo parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas, senhores deputados. Senhora deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal. Depois de a ouvir, muito poderíamos falar, sobretudo no que diz respeito à agenda de trabalho digno, e muitos assuntos poderíamos estar a debater durante o resto do debate. Contudo, eu ia pegar apenas num assunto que me parece pertinente, e que a senhora deputada não fez qualquer menção, e que no que diz respeito ao trabalho digno, o trabalho tem que ser digno, porque realmente o trabalho tem que ir de encontro àquilo que são as pretensões dos próprios trabalhadores, mas também das suas famílias e das suas comunidades. Por isso, o Partido Socialista não só esteve com o trabalho digno, propriamente dito, onde eu devo dizer que a Iniciativa Liberal não participou deste dossiê, e durante meses foi realmente um trabalho árduo de vários deputados de vários grupos parlamentares e tivemos muito a pena, mas realmente vocês não tiveram essa pretensão. Por isso, vir aqui criticar a agenda de trabalho digno, sem sequer ter tido o trabalho de poder participar e querer colaborar, julgo que já também não é muito digno. De outra forma, eu acho que há outras medidas que o Partido Socialista, ao longo destes últimos 8 anos, não só, mas também, tem feito para que o trabalho seja mais fácil para todos nós. Estou a falar, por exemplo, nas mulheres. E para que o trabalho seja mais digno para a igualdade das mulheres no direito ao trabalho aos homens, nós tivemos uma das medidas que eu acho que foi revolucionária. Tivemos a gratuidade das creches. E podemos dizer, inclusive, que estão 35 milhões de euros investidos no orçamento de 2024, mais 12 milhões do que em 2015, entre os quais 2,3 milhões é para aumento do abono de família, da prestação da garantia para a infância e para a gratuitidade das creches. Ou seja, alargamos para 2024 a gratuidade das creches para 120 mil crianças, abrangendo as crianças de todas as idades. Também em 2024 será alargada a gratuidade das creches às autarquias locais, quando não existe a resposta por parte da rede protocolada com a Segurança Social. Esta aposta do Partido Socialista em apoiar a primeira infância e as famílias com filhos é uma política inclusiva de futuro, de crescimento e desenvolvimento do país, e um claro apoio ao combate da pobreza infantil, que previne também os ciclos de pobreza. Ninguém deveria nascer pobre, nem com condição de ser pobre, muito menos ser condenado a ser toda a vida. O Partido Socialista tem feito um trabalho de inclusão e de possibilidade de oportunidades para todas e para todos, não deixando ninguém para trás. Isto também é em relação ao emprego. E a senhora deputada não foi capaz de colocar uma questão social que fosse naquilo que é a ajuda da empregabilidade dos cidadãos. Também são importantes esses apoios, porque sem estes apoios os cidadãos e as cidadãs não têm direito nem têm igualdade de oportunidades para a sua empregabilidade. E empregabilidade é muito mais do que emprego e desemprego. Empregabilidade é a capacidade que cada pessoa tem de ter a sua resposta de emprego de acordo com aquilo que são as suas pretensões e as suas potencialidades e competências. Mais abonos, mais garantia para a infância e mais creches gratuitas, medidas socialistas, são importantes também em matéria de igualdade no acesso do mercado de trabalho, sobretudo em relação às mulheres, assinalando que o fosso entre homens e mulheres baixou de 16% em 2015 para 11,9% em 2022. Uma medida que vai fazer a diferença na natalidade e, consequentemente, na demografia do nosso país. As famílias têm mais apoios e mais rendimentos para os seus filhos e para os seus familiares dependentes. O Partido Socialista está atento e tem dado resposta pública a problemas estruturais e tem melhorado a resposta da vida das pessoas para que essas possam ter acesso livre ao mercado do trabalho. O Partido Socialista está atento e tem tido dar resposta pública para creches gratuitas para todas as crianças, que é uma das maiores revoluções, como eu já disse, sociais dos últimos anos. Idêntica à escola pública, ao SNS e à ação social para todos. Medidas socialistas, volto a repetir. Pelo que questiono, senhora deputada da Iniciativa Liberal, se não valoriza as respostas sociais que apoiam a empregabilidade, nomeadamente a resposta social creches gratuitas para todos e todas. Muito obrigada.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Rodrigo Sarava deseja interpelar a mesa sobre a condução dos trabalhos. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito rápido para informar a Sra. Deputada do Partido Socialista, Cristina Mendes, que acabou de falar, que a Iniciativa Liberal não esteve ausente dos trabalhos da Agenda de Trabalho Digno, participou nas reuniões que entendeu, apresentou propostas pontuais e a Iniciativa Liberal podem estar habituados a outros, com a Iniciativa Liberal não contam para fazer o papel dos iota úteis. Muito obrigado.
Passada esta não interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, passamos à intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, do Sr. Deputado Pedro Pinto, tem a palavra.
Senhora Presidente de Almas Bancadas, senhoras e senhores deputados, não cumprimento os senhores membros do Governo porque devem estar ausentes a fazer campanha pelo país e a fazer promessas falsas aos portugueses. Está aqui a prova que o PCP devia ter aceite o debate de urgência do Chega. Isto porque, para além do tédio que foi a intervenção do Sr. Deputado Alfredo Maia, com a cassete repetida desde 1975, que as únicas palavras que acrescentou ao discurso foi Chega e Iniciativa Liberal. De resto, o discurso foi igual ao que fez Álvaro Cunhal em 1975. O PCP não tem moral nenhuma para falar de trabalhadores. E particularmente porque continua ao lado do Partido Socialista. Senhor Deputado, eu vou recordar uma coisa muito simples. Quem é que em 2015 deu a mão ao Partido Socialista para formarem governo depois de ter perdido umas eleições? PCP e Bloco de Esquerda e, na altura, também os Verdes. Os senhores são cúmplices da maior carga fiscal de sempre. Os senhores são cúmplices do maior número sem abrigo de sempre. Os senhores são cúmplices de 4 milhões de portugueses estarem no limiar da pobreza. Onde andou o PCP de 2015 a 2021? Sabe onde é que andou, Sr. Deputado? Andou a aprovar orçamentos do Partido Socialista. Ouvi o Sr. Deputado dizer também que estas normas são injustas para os trabalhadores e são chantagem patronal. O que o senhor devia dizer é que falhámos. O PCP falhou com os professores, com os médicos, com os enfermeiros, com as forças de segurança, com a administração pública, com as carreiras congeladas há mais de 20 anos. o que fez o PCP durante os anos que aprovou os orçamentos de Estado do Partido Socialista. Não fez nada. Falhou a toda esta gente e hoje devia estar aqui a assumir e dizer: falhámos. Falhámos completamente aos portugueses. Falhámos à administração pública e a todos aqueles que trabalham, e não falar de trabalhadores. Mas, por falar em salário mínimo, que o senhor deputado enche a boca a dizer que aumentaram o salário mínimo, e é verdade, aumentou, mas quanto é que aumentou o custo de vida, senhor deputado? Quanto é que aumentou a luz, a água, os bens essenciais? Aumentaram muito, muito para os portugueses e não foi o salário mínimo que veio resolver os problemas. Mas, senhor deputado, pode dizer também que o PCP é o partido ao serviço dos trabalhadores e do povo. Então vamos lá desmontar essa teoria e essa farsa que é o PCP. Propostas do Chega apresentadas nesta Assembleia da República. Remunerar o trabalho suplementar que ultrapassa as 150 horas prestado por médicos, enfermeiros e técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica. Voto do PCP, abstenção. Isentar de tributação o IRS o 15º mês. Voto do PCP, contra. Aumentar o salário mínimo para 900 euros. Voto do PCP, abstenção. Estatuto de risco e penosidade. Calma, cá mais, senhor deputado. Tenha calma, cá mais. Estatuto de risco e penosidade para os profissionais de enfermagem. Voto do PCP, abstenção. Profissão de enfermeiro como desgaste rápido. Voto do PCP, abstenção. Quer mais, senhor deputado? Vou-lhe dar mais. Atribuir aos efetivos com funções policiais das Forças e Serviços de Segurança a qualificação de profissão de desgaste rápido. Voto do PCP, abstenção. Profissão de motorista de veículos pesados, de mercadorias e de passageiros como de desgaste rápido. Voto do PCP, abstenção. Senhor deputado, poderia arranjar aqui mais 10, 20, 30 propostas para beneficiar os trabalhadores que os senhores obsteram-se ou votaram contra por pura ideologia, porque é assim que o PCP está aqui nesta Assembleia. E sim, senhor deputado, o PCP está, o Chega, está aqui ao lado dos empresários. Ao lado dos empresários e ao lado dos trabalhadores. Porque só estando ao lado dos empresários podemos estar ao lado dos trabalhadores. Sem empresários não há trabalhadores. Sem as empresas terem lucro, os trabalhadores não podem receber mais e não podem ver as suas profissões valorizadas. Esta é que é a grande diferença entre o Chega e o PCP. E nós estaremos sempre na linha da frente porque a nós não nos cai a máscara. Foi aos senhores que caiu a máscara quando dizem defender os trabalhadores, quando os enganam. Senhor deputado, a alma portuguesa é muito grande, alimenta-se com sonhos. E certamente o sonho dos portugueses não passará pelo PCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pinto. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. E prosseguindo, tem a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Fernando José, para uma intervenção.
Sr. Presidente, senhores deputados, começo por saudar a iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e a oportunidade nela vertida de voltarmos ao tema das relações laborais. Uma oportunidade para reafirmarmos o caminho percorrido até aqui e realçarmos as conquistas alcançadas em 8 anos de governação e de trabalho parlamentar. Um caminho em que as pessoas foram colocadas no centro da ação governativa e em que a ação política, instrumento ao serviço do bem comum, permitiu fazer, construir, resolver. Esta é também uma oportunidade para responder aos que hoje, com arrogância política, falam em cadastro e agudizam o discurso, talvez por olharem o espelho do passado que querem esconder e em que foram protagonistas do maior ataque de que há memória aos trabalhadores portugueses. Cadastro é fomentar a precariedade e ir além da troika. Cadastro é cortar salários e pensões. Cadastro é sonegar os subsídios de férias e Natal aos trabalhadores portugueses. Cadastro é suprimir feriados. Cadastro é cortar suplementos de reforma. Cadastro é criar listas negras de despedimento na administração pública. Os mesmos que quase a completar 50 anos após a Revolução de Abril, com desdém e incompreensível preconceito ideológico, dirigem-se à esquerda num discurso extremista e divisionista que os portugueses dispensam e o desespero só por si não justifica. A verdade é que a direita